Estado no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já está na sua tela novamente. Eita, acabou que não bate de volume. Ao vivo é assim mesmo. Nós vamos já pedir e começar o nosso programa com os destaques de hoje. Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, assaltantes de banco são presos com vasto material para assaltar agência bancária no Maranhão.
Novidades sobre o caso Adriana Oliveira. Polícia divulga imagens do suposto suspeito de participar da morte da influenciadora.
Governador Carlos Brandão participa de sessão solene em homenagem aos 40 anos da redemocratização do Brasil.
E depois dos comentários de Jauber Pereira, Humberto Fernandes e outras repercussões, tem mais um jornalista que disse que Alexandre de Moraes pode ter caído numa fake news. E o Supremo Tribunal Federal resolveu retirar o voto de Alexandre de Moraes da página.
E Maranhão registra saldo positivo de empregos em janeiro deste ano.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco, com os nossos repórteres espalhados por diversas regiões do nosso país a partir de agora, porque
está no ar o Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 20 de março do ano de 2025 e contamos com a sua participação.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, e a gente começa só trazendo esse assunto, né, que depois de uma grande repercussão a respeito de que o voto de Alexandre de Moraes, divergente de Carmen Lúcia, sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, que deu pauta para o nosso comentário aqui no Central Manhã, o Supremo Tribunal Federal decidiu retirar do ar o voto de Alexandre de Moraes. Jauber Pereira, o assunto está na Central de Notícias Brasil. Você pode conferir lá, tem outros assuntos interessantes. E o nosso portal é o centraldenoticiasbrasil.com. Mantenha-se atualizado. E tem mais gente que estava vindo para o Maranhão, que veio para o Maranhão, não para investir, não para fazer o bem, e que se deram mal no encontro com a polícia.
Atrapalhar.
Quem tem as informações sobre esse assunto é o repórter Carlos Rocha. Bom dia, Carlos Rocha.
Dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jauber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quinta-feira. E é isso mesmo, a polícia do Maranhão, ela acertou aí com muita força aí em duas situações aqui no estado do Maranhão, uma na capital e outra no interior do estado. Nós vamos começar por essa, que vocês acabam de falar, sobre esses assaltantes que estavam chegando aqui no Maranhão, mais uma vez assaltantes vindos do estado do Pará. A gente ainda não tem a confirmação se a naturalidade deles é paraense, mas eles estavam vindo do estado do Pará. Eram três assaltantes conhecidos pela polícia como assaltantes de instituições financeiras, assaltantes de banco. Eles foram abordados por viaturas do 32º Batalhão de Polícia Militar, batalhão este que atende ali a região de Vila Nova dos Martírios, comandados aí pelo tenente-coronel César. Eles acharam ali estranho ali a atitude dos dois condutores dos veículos que estavam seguindo ali pela fronteira do Maranhão com o Pará, e eles abordaram esses dois veículos. No interior dos veículos, a polícia, uma Toyota, né, Hilux, prata, de placa PGJ3B91, e um sedã Nissan Versa, de cor branca, de placa KYS9B73. No interior desses veículos, a polícia encontrou aí, ó, artefatos explosivos. Você está vendo aí nas imagens. Isso aí é dinamite.
Estou conferindo já, Carlos Roger. Dinamite. Aqueles, não é prego, aqueles...
O nome daquilo, Humberto, é miguelito.
Para furar os pneus dos veículos, né, dos carros da polícia, caso fosse persegui-los, né?
Tem o nome desses pregos aí, Humberto, é miguelito. É o miguelito. Eles são jogados na rua, na avenida, na BR, para que dificulte a passagem das viaturas da polícia durante uma possível perseguição. Além disso, além do dinamite, além do miguelito, tinha também muita maconha. Eles estavam aí trabalhando sob efeito de entorpecentes. E ainda com eles algumas cédulas de dinheiro e também maçarico, bujão de gás para alimentar o maçarico. É tudo que pé de cabra, tudo que caracteriza aí a prática de assaltos a agências bancárias, a instituições financeiras. Todos os três, o nome deles ainda não foi divulgado, mas todos os três eu já tive a informação um pouco mais privilegiada de que eles já são figuras bastante conhecidas por atuar em assaltos a agências bancárias, arrombamentos de caixas eletrônicos, arrombamentos de carros fortes em todos os estados do Brasil, não só no Maranhão e não só no Pará. Por isso que a gente ainda não tem a certeza. Pois não.
Só uma pausa aqui, porque a gente não pode perder a piada. Agora, se tu tá fazendo alguma coisa errada e tu encontra um policial com a cara desse daí, olha, mostra a cara, bora mostrar a cara dos policiais que prenderam os assaltantes.
Eles não têm.
Olha aí,
Dá
uma pausa. Tu tá fazendo alguma coisa errada. Tu encontra com um cara desse.
É verdade.
Qual é o argumento que tu vai usar? Se tu tá com dinamite aí pra tu conversar com esse cidadão aí, principalmente esse do meio. Esse do meio aí não é de muita conversa, não. Parabéns para os policiais, né? Pro pessoal que investiga. E também para o pessoal que prendeu. E acho que tem que ser tratado, o bandido tem que ser tratado assim, com seriedade, para eles sentirem o peso da institucionalidade. Eu quero ainda falar sobre esse assunto nesse programa.
Para falar a verdade, Beto, aqui, só abrindo aqui o parênteses, na verdade, não é uma opinião da Central de Notícias, é uma opinião do Jovem Pereira. E do meu ponto de vista, por que acontece tantos roubos, tantos crimes? É porque as leis do Brasil são frágeis demais.
Muito flexível,
condescendente. Eu lembro quando o Jefferson Portela foi secretário de Segurança Pública, ele falou em entrevista em um veículo de comunicação daqui do estado que ele teria prendido 11 vezes um someliante. Ou seja, se o cidadão foi preso 11 vezes com a boca na botija praticando crimes, é porque ele teve muitas facilitações. Porque se as leis fossem rigorosas, se o cidadão como esse, que não sei nem se vale a pena chamar de cidadão, se fossem presos e passando lá pelo menos 10 anos preso para poder ser julgado, você acha que teria esse tanto de malas na rua?
Paraenses, sejam bem-vindos, visitar aqui o estado do Maranhão.
Mas só que
mais turista.
Mas
agora,
só que presta.
Desse tipo aí vai ser deportado.
Desses aí tem que ir lá para El Salvador pro presídio de segurança máxima. Nunca mais pisarem aqui.
Para complementar aí, para vocês terem uma ideia, a gente acabou de receber aqui uma atualização lá do 32º Batalhão de Polícia Militar. Eles estão sendo apontados como praticantes dos assaltos que aconteceram em uma instituição financeira lá na cidade de Petrolina, em Pernambuco, outro em Juazeiro, na Bahia, e um terceiro assalto na cidade de Americana, no estado de São Paulo. Todos as agências bancárias. A polícia ainda não sabe se eles estariam se preparando para arrombar um cofre, um caixa eletrônico ou um carro forte. Ainda não se sabe. Hoje eles estão sendo interrogados durante todo o dia. E, Humberto, esses policiais aí sorridentes que você citou aí na nossa participação são os Cabo Mesquita, o Cabo Lan Silva e o soldado Deimondes, todos eles capitaneados lá no 32º Batalhão de Polícia Militar pelo Tenente-Coronel César. Tá aí o nome da equipe. E olha, é bom lembrar, para finalizar, que essa prisão e essa apreensão desse material não foi devido a uma investigação. Eles não estavam seguindo, monitorando essa quadrilha. Eles tiveram o faro policial. observaram o carro atravessando do Pará para o Maranhão e acharam aquela situação um pouco estranha. Aí entra a perícia e o treinamento da nossa força de segurança. Central de Notícias Brasil. Ah, nós tivemos também uma perseguição com helicóptero ontem aqui em São Luís, perdão.
Foi. Abandonado aqui, ó.
Olha aí, ó.
Parabéns, africanos. Olha a placa do carro.
Esse veículo, ele foi tomado de assalto de um motorista de aplicativo no bairro do Turu. Os assaltantes seguiram sendo perseguidos pela polícia ali para a Avenida dos Africanos. Lá houve um confronto com a polícia, um foi baleado, o outro entrou numa área de mangue, de matagal, jogou as armas na lama, uma garrucha e um revólver calibre 38. Um foi capturado ferido e o outro foi capturado em fuga pela polícia militar do estado do Maranhão com a utilização do centro tático aéreo. Você observa lá, ó, o pássaro sobrevoando a Avenida dos Africanos. Agora eu vou embora. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, sempre com notícias quentinhas, e essas são boas, quando a gente vê que o bandido pego pela polícia, né? Que a polícia põe as mãos nele.
Infelizmente,
pra dar uns
infelizmente, teve um que foi capturado sem ferimentos. Infelizmente.
Jalber Pereira, mas eu preciso de atualizações também sobre o caso da influenciadora Adriana Oliveira. Tem alguma novidade sobre esse caso? Você está apurando aí também, acompanhando as notícias, as informações?
Pois é, Humberto, as investigações continuam e, olha, imagens de câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil aqui do estado do Maranhão mostram um motociclista que é apontado como uma terceira pessoa suspeita de envolvimento na morte da influenciadora digital, Adriana Nogueira, de 27 anos, que foi morta nesse final de semana lá na cidade de Santa Luzia. Então, o vídeo mostra um homem em uma motocicleta preta, trafegando em alta velocidade, em uma avenida nas proximidades onde aconteceu o crime, onde a influenciadora morava. Então, as imagens foram registradas por volta das 13 horas do dia 15 de março, último sábado, mesmo dia em que a Adriana foi morta a tiros. As características do homem descrito por ele, segundo a polícia. Então, são semelhantes à daquele do homem que foi que aparece nessas imagens. Então, a polícia já tem, portanto, algumas evidências, pelo menos aquelas premissas de que uma terceira pessoa poderia fazer parte da cena do crime está sendo, pelo menos tem indícios, viu, Beto? Agora vai ser todo esse material vai ser periciado, mas já tem esses indícios, pelo menos foi um dos argumentos apresentados pelo marido da vítima, lá o cidadão conhecido como Badu, que foi preso justamente com o pai, claro, com o pai do marido da vítima. Então, essas investigações continuam e podem ter novos desdobramentos nas próximas horas.
Vamos trazer um ouvinte de Viana, o José Raimundo Soeiro Filho, lá do município de Viana. Eu já esqueci aqui, é tanta coisa, né? Vamos mostrar aí as imagens.
Olha, povo não podendo passar. Carro de um lado, do outro, sem poder passar. Cadê? Bora, prefeito Moral, bora vir também para Lama. Na campanha tu vinha para Lama, como é que agora tu não vem? O povo tá aqui, a comunidade, fazendo a estrada. No toco na enxada.
Agora é e aí aproveitaram para dar o alô aí pro prefeito Carrinho Cidreira, né? Isso, né? Cidreira, lá, e sua comitiva na área de infraestrutura. Ouça as pessoas que moram nesses povoados, que moram nesse local, né? E estão vendo aí as dificuldades deles, né? Para poder manter uma trafegabilidade ali naquela região, resolveram literalmente meter a mão na massa, né? No barro,
não
no
foi
chão,
na massa, foi no
cabo da enxada.
Foi na lama.
Né? Dizer assim, porque não faz logo a ponte, né? Se é para fazer um trabalho bem feito, prefeito, larga de miserê. Larga de miserê, pelo amor de Deus. Tem dinheiro para fazer. Agora fica com mão de vaca, né? Segundo aí o ouvinte lá da cidade de Viana,
certamente, Humberto, essa comunidade,
mandando alô para o prefeito,
é,
né?
Geralmente essas comunidades, elas são muito, como é que posso dizer, devem ter tido muitas promessas durante a campanha. Você sabe como é que acontece na política, né? Quando o cara está fora, que quer entrar no poder, tem dinheiro de sobra, vai fazer uma maravilha a cidade, o estado, e depois que entra o cara se esquece, aí o dinheiro não dá mais.
Pois é, eu tinha umas imagens, não sei se mandei para o James aqui, para o pessoal da produção, de uns carros que se chocaram lá na cidade de Matinha. Olha aí, Jovem Pereira, pelo menos 4 veículos se envolveram ali num acidente nessa rodovia, aí lá da cidade de Matinha. Um dos caminhões tombou aí ao lado da pista. Teve outros casos lá também, acidentes, uma senhora perdeu a perna, muitos acidentes acontecendo nas rodovias do Maranhão, aliado aí a duas coisas: as péssimas condições de trafegabilidade e também a imprudência dos veículos, que muitas vezes, dos motoristas, que muitas vezes trafegam em alta velocidade sem os devidos cuidados, principalmente motociclistas.
E o que se observa também, Humberto, o que acontece? O que dá para perceber é que as condições da via são as piores possíveis. Então, o que acontece? Às vezes o cara sai da mão dele, vai para outra para desviar de um buraco, e o outro vem também na mão dele. Ou seja, os dois vão ocupar o mesmo lado da pista. Um não quer dar passagem para o outro, porque o outro é obrigado a passar por dentro do buraco, enfim. E acaba causando situações. Não estou dizendo que foi o caso de lá, mas pelas condições da via, é o que pode ter ocasionado.
Vamos ao rápido intervalo, voltaremos já com outras informações e você não pode perder os assuntos que tem pela frente.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Abraços ao Carlos Cunha, lá de Apicuaçu, ao Francisco Gomes, a Maria Lopes, bom dia a todos dessa equipe maravilhosa. Deus derrame chuvas de bênção a todos vocês. Queremos a proteção, não podemos fugir da proteção dele. Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, grande abraço a todos vocês aí de Tutóia, ao nosso amigo Vitor Almeida, diretor da Rádio Independência Liderança FM, retransmitindo para toda essa região belíssima do estado do Maranhão. A Dara Emily mandando bom dia para o pessoal, a minha doce Paulino Neves. Essa gosta de Paulino Neves. Grande abraço aí, vai ser a próxima prefeita de Paulino Neves.
Eu acredito que ela mora na capital ou em outra cidade e fica com saudade lá da terra dela. Acredito que seja isso.
Isso. Quem tá mandando aqui para lá. Ah, tá chegando também aqui, retransmitindo para a cidade de Governador Eugênio Barros. Grande abraço ao pessoal de Eugênio Barros, aí pelo canal digital Soares News. Grande Soares, abraço a vocês, obrigado pela parceria. É através de você, a gente abraça aí todo o pessoal que acompanha as notícias da Central de Notícias Brasil, aí nessa região. Quem mais? Nós vamos então. Olha, eu tenho observado, é uma coisa que eu tenho procurado me inteirar um pouco mais, e percebendo, Jalber Pereira, às vezes a gente não se atenta, a gente vai perdendo princípios, a gente vai perdendo alguns valores da sociedade, a gente percebe que há uma inversão de valores em muitos setores. Mas eu gosto muito de pedir aqui para a gente ir resgatando aqueles valores antigos, assim, que vem lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, deve ser preservado, deve ser mantido no nosso meio. Mas em relação a isso, de falar de princípios, a importância, eu ia chamar a atenção aqui para a importância de uma coisa que a gente pode chamar de institucionalidade. A força das instituições que compõem o nosso país. Essa é a força da instituição, Jovem Pereira, que naqueles centenas de anos atrás mantinham os reis, onde tinha uma palavra e a palavra do rei não voltava atrás. Você já ouviu falar sobre isso, né? A força da palavra do rei, uma ordem do rei não era questionada, tinha que ser cumprida. etc. E aí nós temos...
Até as pessoas comuns, Huberto, os pais de família, eu fui criado com meus avós, acredito que o seu pai também era praticamente da idade do meu avô, e esse pessoal, eles tinham muito aquela... Eles preservavam muito isso. Mas eu vou falar o seguinte, eu não preciso escrever aquilo que eu vou cumprir, a minha palavra acima de qualquer coisa. Então hoje até as instituições, Huberto, que deveriam preservar por esses valores, a gente vê que estão colocando, não todos, mas a gente vê em alguns determinados momentos que colocam esses valores em xeque, em dúvida.
Pois
então é preciso que possa rever todos os seus conceitos.
Então o fato é que a sociedade evoluiu e nós estamos vivendo hoje, graças a Deus, no Brasil, em um país democrático, e nós temos algo que é chamado de Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, regido pela Constituição do nosso país, pelas leis, pela lei maior, lei máxima do nosso país, dá a cada cidadão individualmente, Jalber Pereira, a força da institucionalidade, a força da instituição. Isto é, se você estiver no seu direito, você tem autoridade, você tem poder, você pode questionar. Se você está diante do erro, se você está cometendo alguma infração, algum delito ou algum crime contra as leis do nosso país, aí você perde totalmente a sua força, o seu direito. Isso acontece no meio da sua família.
E a credibilidade.
Isso acontece, é a chamada credibilidade. E aí a institucionalidade é isso. E aí a gente às vezes diz assim, mas o Supremo Tribunal Federal... Ele está extrapolando, né, as suas competências, a competência dele, o que, que ele deve fazer, que é zelar pela Constituição, zelar pelo cumprimento das leis como a corte máxima do nosso país. Mas nós temos, com todos os percalços, com todas as suspeitas de que há uma promiscuidade com a política, mas nós não podemos deixar de lutar pela preservação da chamada institucionalidade. O que, que aconteceu essa semana? O ministro Alexandre de Moraes, nós fizemos comentário aqui na semana passada, teve uma repercussão grandiosa. Eu fiquei até com um certo medo, né, depois do tamanho da repercussão que teve quando nós aqui fizemos críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de tabela para o ministro Flávio Dino também, pela ligação de amizade que os dois têm em relação à eleição da Assembleia Legislativa, em que todos os juristas que a gente ouve dizem assim, só olha, tem que ser respeitado o regimento interno, isso é claro, isso é óbvio, não tem mais o que se discutir a respeito desse assunto. Fizemos as críticas aqui, aí o antagonista também, um jornalista, fez críticas também lá em Brasília e levou isso com base, claro, na petição apresentada pela Procuradoria da Assembleia Legislativa do Maranhão, que contestou o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. E o que, que aconteceu? Mostra aí na tela. Não está mais no site do Supremo Tribunal Federal o voto do Alexandre de Moraes. Então, o que eu falo, o que eu quero dizer com isso, a força da institucionalidade, quando você argumenta com a razão, aí você ganha força, mesmo se você sendo um cidadão comum, seja uma pessoa que muitas vezes não tem nenhuma representatividade política, ideológica e tal, mas se você estiver dentro da sua razão, dentro do seu direito, a Constituição do nosso país garante isso, não é, para cada cidadão, e é importante que a gente preserve isso. Então, só para a gente não se estender aqui, eu só queria que vocês entendessem isso. Devemos lutar ao máximo para preservar as instituições, as forças das instituições brasileiras, para que a gente possa conseguir manter essa nossa força, a força que cada um tem, para que você não tenha medo. de ser um bom cidadão, de ter um bom comportamento, de andar dentro das regras da Constituição Federal, mesmo que você suspeite de alguma promiscuidade ou que ela esteja sendo usada por alguns. A própria Constituição vai cuidar de eliminar aqueles que procedem mal. Chauber Pereira, deu para explicar aqui, não sei se assim, foi julgado improcedente e tal. Ainda não foi concluída essa votação, estamos aguardando agora a manifestação dos outros ministros. Porém, ficou uma suspeita, e isso eu coloco apenas como suspeita, de que o deputado estadual do Maranhão, Otelino Neto, poderia ter plantado uma informação falsa dentro da ação da solidariedade, do partido Solidariedade, não compreendo também especificamente o Otelino Neto, é o responsável pelo partido, mas alguém deve ter colocado essa informação falsa de que o regimento interno da Assembleia Legislativa teria sido alterado recentemente para poder favorecer a presidente Iracema Vale, o que ficou patente de que isso não é verdade. Isso aconteceu em 1991 e precisaria, no mínimo, ser pesquisado. É, Jalber Pereira. Dado o recado, vamos para frente. O Jalber Pereira esteve na Escola Tiradentes. A Escola Tiradentes ontem recebeu quadro esportivo, arena de beach soccer, com alguns aparelhos. Mas o Jalber Pereira ficou impressionado mesmo. Foi com a quantidade de alunos que foi, conseguiram aprovação no Enem, conseguiram entrar numa universidade por causa do sistema que foi implantado nessa escola, de ensino implantado nessa escola. Vamos conferir com o Jalber Pereira.
O governo do Maranhão realizou nesta quarta-feira a entrega de uma área de acesso, uma quadra poliesportiva e uma arena para o beach soccer e vôlei de praia para a Escola Militar Tiradentes, que fica no bairro da Vila Palmeiras, em São Luís. Os espaços vão fortalecer cada vez mais as práticas esportivas na escola, como afirma o diretor da instituição, o tenente-coronel Jorge Ricardo Bezerra.
Essa quadra poliesportiva ela vai contribuir muito para o nosso desenvolvimento nos jogos, né, a qual nós participamos, né, assim como também desenvolve a coordenação motora, a questão da sociabilidade dos alunos, e isso com certeza reflete no cognitivo dos alunos, que vai aumentar cada vez mais os nossos resultados, né, no Enem ou em qualquer outro resultado em relação a provas que são diversas aí aplicada pelo Estado e também, possivelmente, no Assembleia Nacional.
Durante a solenidade de entrega, o secretário estadual de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, representou o governador Carlos Brandão e falou de mais uma ação do governo do Estado na educação e no esporte estudantil.
Muitas entregas, estamos agora aqui no Colégio Tiradentes. O governador Carlos Brandão fez uma ampla reforma, estamos aqui inaugurando também uma quadra poliesportiva e viemos anunciar novas reformas que vão vir ainda aqui para a escola. O mais interessante foi vir aqui e ver o estado de conservação que essa escola está. Muito bem cuidada pelos alunos, pelos professores. Então a gente fica feliz em estar cada vez mais trazendo benefícios. É uma escola aqui que funciona em dois turnos, turno matutino, turno vespertino, e os alunos estão tendo um excelente ensino e tendo excelentes resultados. Então o governador Carlos Brandão está fazendo ampliação e reformas e a gente vem aqui anunciar novas reformas que acontecerão em breve.
Na oportunidade, Orleans Brandão anunciou ainda a construção de uma piscina olímpica para a escola e o curso de robótica. Aprovada no curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no último vestibular, Valquíria Silva é ex-aluno da Escola Tiradentes. Ela ficou feliz com as melhorias que a mesma recebeu.
Foi o meu mundo durante 7 anos e eu sou muito grata a tudo isso. Então, acho que significa, é sinônimo de aprovação, é sinônimo de sucesso.
O que é que você aconselha, que mensagem você deixa para as pessoas que tiverem vontade de alcançar sucesso na vida, começar por uma grande educação?
Eu acho que a chave de tudo é a consistência, é sempre estar persistindo e batalhando e correndo atrás.
A Escola Tiradentes tem 1.417 alunos matriculados nos turnos matutino e vespertino para o primeiro e segundo grau e obteve 121 alunos aprovados no último Enem. A solenidade contou também com a presença de pais, responsáveis e várias autoridades, como o vice-governador do Maranhão e ex-secretário de Educação, Felipe Camarão, que falou também dos avanços que a educação recebeu nos últimos anos.
Mais uma série de entregas sendo realizadas na data de hoje e de amanhã pelo governador Carlos Brandão. Nessa data de hoje nós entregaremos esta quadra poliesportiva aqui do Colégio Militar, o auditório e refeitório do Colégio Militar aqui do lado do Corpo de Bombeiros, vai ter quadra poliesportiva em praça. Amanhã ele vai entregar também reformas e assinará novas ordens de serviço de outras escolas estaduais. Eu aqui presente mais uma vez para reforçar o compromisso do governo do estado com a educação, com o esporte educacional, com o lazer. Lembrando que essa quadra poliesportiva aqui do Colégio Militar vai servir além da prática do esporte educacional, também para a prática de aulões, para a prática de celebrações religiosas, para festas juninas que eles realizam aqui e treinamentos, né, diversos que são realizados aqui no Colégio Militar, que tem os melhores resultados do Maranhão. Então, só vim aqui também para parabenizar essa população aqui da Vila Palmeira e do entorno, e principalmente a comunidade aqui do Colégio Militar Tiradentes.
Reportagem Jauber Pereira.
Você viu aí, 121 alunos da Escola Tiradentes estão hoje na universidade.
E a maioria, Humberto, que chamou a atenção também, que a maioria dos aprovados para o vestibular de medicina da Universidade Federal do Maranhão saíram de onde?
Da Escola Tiradentes.
Da Escola Militar. E outros aqui da Escola da Cidade Operária. Então, o que chama atenção, assim, não sou contra o pai colocar o filho na escola particular, mas desde que tenha condições para isso, porque temos escolas públicas boas. Às vezes o cara deixa que comer, deixa de pagar suas contas para pagar a escola particular do filho. A gente tem que manter a vida da gente de acordo com a condição financeira. Se você pode botar, perfeito. Se você não pode, procure escola pública.
Essa é a informação boa, viu?
Pois é.
Porque a pública é boa, que é de graça.
Sim, pois é. Não é só mensalidade. Tem a mensalidade, tem livros, tem merenda.
É uma série de outras despesas que vem junto.
E outra coisa, né? A escola, ela não faz ninguém, você que se faz nela. Porque se o aluno for ruim, não tem escola,
boa.
Não tem, não tem.
Olha, e mais uma escola, isso na cidade de Vitorino Freire, foi transformada também em escola militar. As informações direto de lá.
Amanhã começou com muitas orientações, uma palestra de grande importância para os alunos aqui da unidade integrada professor Carlos Oliveira, que fica aqui na região do centro da cidade de Vitorino Freire. Esses alunos participam aí do primeiro dia da semana com normas. E quem vai explicar melhor para a gente sobre essa situação é a tia Thelma, ela que é a gestora aqui da unidade escolar, para dizer como é que funciona tudo isso, né? Que palestra é essa, quais são essas orientações que estão sendo repassadas para esses alunos.
E hoje é o nosso primeiro dia, né, da semana zero, né? Nós estamos implantando agora na unidade integrada do professor Carlos Oliveira Santos uma nova modalidade. É a mesma educação, é o mesmo grupo, mas é uma forma nova de se caminhar, colocando para os alunos regras a ser seguida aqui na escola. Então, nós sabemos que a disciplina para alcançar o aprendizado, ela é muito importante. Por isso, estamos agora nesse momento no auditório, colocando as regras de como vai funcionar a escola da unidade integrada professor Carlos Oliveira Santos.
São alunos de quais as séries?
Os nossos alunos é de quinto ao nono ano.
É, na verdade, um roteiro militar que eles devem seguir a partir de agora, certo, com essa nova modalidade?
Nós estamos aqui porque nós sabemos, né, que é um sonho, né? Nós sabemos que nós já temos em Vitorino Freire um modelo desse que deu certo. Então, por conta da clientela que é grande, mais de 500 alunos, é uma escola que agora vocês estão vendo aí, que é uma escola que tem uma estrutura melhor. Então, por que não também oferecer um modelo ligado a essas normas, né? Então, nós estamos mostrando aí duas opções, duas vertentes, né? Já agradecemos aí pelo secretário de Educação, o professor Edinaldo, o prefeito Fogoió, que também está aí nessa luta, né, para que a gente possa implantar ou o modelo militar, que ali foi no início foi explicado, ou o modelo militar de bombeiros, escola militar de bombeiros civil. Ainda estamos estudando as duas vertentes para poder nós saber qual é melhor para nós seguirmos. A semana zero é uma semana onde eles estudam pela manhã, o horário todo de normal, né, de normas, como vocês observaram ali, mostrando todas as normas, como a escola deve andar, porque não é uma coisa de uma hora para outra, né? A gente não pode ir com mão de ferro, é aos poucos conquistando o coração dos pais. Fizemos diagnóstico, nós sentimos a necessidade de mudar esse novo jeito de andar aqui na unidade integrada do professor Carlos Oliveira Santos.
É isso, Jalber Pereira, bom ver o ensino público sendo discutido para ir melhorando cada vez mais e competindo com o ensino privado, né? Nós vamos de Vitorino Freire, vamos agora para a cidade de Mirinzal. O repórter Max Baita, que é da Rádio Rio Uru FM, conversou com a secretária, de saúde do município, a nova secretária. Dá para a gente conferir?
Roberto Fernando, nós estamos aqui em Mirinzal, na reunião da Secretaria Municipal de Saúde do município de Mirinzal. Estamos aqui com a senhora Laurindi, que é a primeira mulher trans aqui no nosso município, assumindo a Secretaria de Saúde. E desejar a ela um bem-vindo e um bom trabalho na Secretaria de Saúde. Laurindi, bom dia, seja bem-vindo, senhora. O que é que você tem preparado para a saúde de Mirinzal?
Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar, né, o prefeito, que está trazendo um novo modelo de gestão de saúde para o município de Mirinzal, e dizer que nós somos uma equipe técnica que trabalha com saúde pública há mais de 8 anos, dentro de toda a esfera municipal e estadual. Antes de hoje ser secretária municipal de saúde, sou enfermeira de formação, técnica de enfermagem, sou fiscal e conselheira efetiva do Conselho Regional de Enfermagem, do Conselho Federal de Enfermagem do Brasil. Já trabalho com fiscalização há mais de 8 anos, já executei fiscalização do município de Mirinzal e hoje nós estamos aqui para mudar a realidade, trazer para a população de Mirinzal uma saúde digna de qualidade, sobretudo e acima de tudo, uma saúde forte, valorizada e muito humanizada.
Max Baita também conversou com o prefeito David do posto, é isso?
Isso.
Estou aqui com o prefeito Davidson, que participou também aqui da capacitação e da apresentação da Secretaria de Saúde do município de Mirinzal. Prefeito, como é que está esse trabalho da saúde e como é que foi aí a chegada da Secretaria de Saúde do município de Mirinzal para começar esse trabalho?
Olha, a gente está trabalhando, né, para que a saúde Mirinzal cada dia seja melhor e que a gente possa melhorar a cada instante, né? E o Loredi, ele ou ela, né? Ele tem uma vasta experiência, já trabalhou em vários hospitais, é do Corém, então tem muito a somar. Além de ser um técnico de enfermagem, uma técnica de enfermagem, é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito boa, uma liderança muito grande e pode vir a contribuir muito com o nosso município. Assim como também os assessores técnicos da secretaria que vêm fazer esse trabalho de capacitação, que faz esse trabalho de conjuntura técnica para que Mirinzal realmente possa estar com uma saúde satisfatória para toda a população.
Muito obrigado, repórter Max Baeta. Olha, eu quero lhe ver mais aqui. Gostei do desempenho aí do entrevistador, do repórter Max Baeta. Vamos a um rápido intervalo para a gente voltar com o Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Governador Brandão, tenha misericórdia da feira da cidade operária que está servindo de hotel para gatos e drogados, sendo impossível trafegar nesse local. Quem está dizendo aqui é a Maria Lopes. Maria Lopes, a feira de responsabilidade do BRAD, não é isso, João?
Não, não, não.
Não é do município?
Não, essa feira lá, Humberto, ela é responsabilidade de uma associação.
É uma associação.
Aí o que acontece? É. Inclusive, ela foi reformada uma parte, quase toda ela foi reformada pelo governo do estado, foi entregue para a população, mas a responsabilidade dela é de uma associação. Então ela tem que procurar a administração da associação e fazer a reclamação.
E aí a associação vai atrás do responsável. Exatamente. Né?
Não, é porque a associação, se você é responsável por um determinado segmento, então você que tem que responder, entendeu? Ah.
Pois é, daí a tem um influencer aí que está dizendo assim para o Bright pegar as obras do Brandão. Brandão, pega as obras do Bright, que ele não conseguir resolver, bota para resolver. E ali na feira da Cidade Operária tem aquela requalificação, não sei se é o nome que a gente usa, daquele grande mercado que fica ali do lado do São José, da escola do São José Operário, foi construído pelo governo do estado.
Aquele mercado lá que é destinado, aquela parte, Humberto, também é destinado para venda de pescado.
Isso.
Entendeu? Inclusive, ali... agora o que tem que acontecer também é tem que ter um plano ali de contingência, sei lá, para poder ver o que pode fazer com os animais.
Nosso abraço para a Lagoa Grande no Maranhão. Bom dia a todos, quem está mandando aqui é o Josivan Lima. Bom dia a todos que acompanham o Central Manhã, Josivan Lima, Rádio São José FM. Ontem completou 21 anos no ar. Parabéns a toda a equipe pelo serviço prestado aí para a região. Completou 21 anos no ar. Não é hoje, ela é de responsabilidade do governo do estado. Ela não tem mais associação. Olha aí, já
então foi repassado.
Então
foi repassado.
Fake news nosso, viu, mas
então foi repassado.
É, porque eu vi que lá houve uma autorização do governador Carlos Brandão para a construção do mercado, daquela área coberta.
Então tem que saber o seguinte: quem é o responsável para que possa dar uma explicação para a população.
Tá bem. Vamos então a Brasília com o repórter Nildo Costa, que teve mais homenagens, mais comemorações pelos 40 anos da redemocratização do nosso país. E o Nildo Costa acompanha tudo de perto por lá. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia, nossa audiência. Pois é, Humberto, continuou, né? Depois do Senado, ontem foi a vez aqui da Câmara dos Deputados. E aqui na Câmara fica bem simbólico, né? Porque aqui no plenário, Ulisses Guimarães, ele que é o grande, né? O grande idealizador, tem aí um símbolo imenso com a Constituição de 1988, como ele apelidou de Constituição Cidadã. Isso. E ontem fez homenagem aos 40 anos da redemocratização do país. Mais uma homenagem aí ao ex-presidente José Sarney, ao lado também, homenagem também ao presidente, ao ex-presidente, né, que faleceu antes da posse, Tancredo Neves, sendo representado por Aécio Neves, deputado federal pelo PSDB lá de Minas Gerais. Ele, e junto ao lado do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, eles dois foram os autores desse requerimento para a realização desta sessão solene. Vimos aí, ontem teve presença de muitas autoridades aqui na Câmara dos Deputados. Vamos destacar aí a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, do PSB, o deputado Antônio Pereira, né, que é vice-presidente, agora fiquei sabendo ontem, né, que é o primeiro vice-presidente agora da Assembleia Legislativa, do prefeito lá de Bacabal, presidente da FAMEI, Roberto Costa, e o governador do estado do Maranhão também participou, inclusive compôs a mesa, do governador Carlos Brandão. Vamos acompanhar, Humberto Fernandes, vamos acompanhar o que falaram para nós aqui com exclusividade. Vamos ouvir aí a presidente da Assembleia Legislativa.
Na Assembleia Legislativa do Maranhão tem uma frase do presidente José Sarney cravada nas paredes, que diz que sem parlamento livre não há democracia, né? Então, a figura do presidente José Sarney representa muito para a democracia brasileira, né? Ele assumiu no momento de transição, no momento de crise, teve habilidade política suficiente, inteligência para conduzir um processo conturbado e chamou a Constituinte, né? Que é quem realmente é o pilar do nosso Estado Democrático de Direito, né? Então, essa homenagem é justíssima, 40 anos, que faz a nossa Constituição, a nossa redemocratização no Brasil. E o presidente José Sarney é mais do que merecida essa homenagem, essa honraria pelo papel fundamental e importante que ele exerceu e exerce até hoje na política do Brasil.
Vamos acompanhar o que disse aí Huberto Fernandes, Java Pereira e nossa audiência, o que falou aí o prefeito lá de Bacabal ao presidente da Roberto Costa.
Na vida do país, os 40 anos da redemocratização do país, com vários atores que tiveram no passado, que ajudaram a construir esse momento, nessa passagem do regime ditatorial para a democracia, e nós temos a figura do presidente Sarney como o grande timoneiro, né? A figura que conseguiu assumir a direção do país num momento conturbado, com a doença do ex-presidente Tancredo Neves, né? E que um momento de turbulência, né, em função dessa passagem de regime, mas que ele, com a sua sabedoria, com seus olhos voltados para o futuro, conseguiu levar a nação para tranquilizar aquele momento e consolidar o processo democrático dentro do país.
Pois é, nós ouvimos também o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que é autor, né, um dos autores do requerimento que originou desta realização desta sessão solene.
Uma sessão importante para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, 40 anos de redemocratização. O presidente Sarney, um homem vivo, atuante na política brasileira, que fez todo esse processo, juntamente com Tancredo, com Ulisses Guimarães, e aqui o dia de hoje é emblemático por tudo que a democracia já passou, por tudo que a democracia vem nos proporcionando e os desafios que virão. Então é muito importante recordar, viver e incentivar a democracia. A democracia tem nos proporcionado momentos únicos, momentos de igualdade, momentos de luta, mas principalmente de liberdade. Então, aqui o dia de hoje, juntamente com o deputado Aécio Neves, é o dia de comemorarmos os 40 anos da democracia.
E o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, que participou também da solenidade, da sessão solene, conversou conosco aqui no microfone da Central de Notícias, acompanhe.
É um momento muito importante, uma sessão solene em homenagem aos 40 anos de democracia e uma homenagem especial ao presidente Sarney, que fez parte desse processo. Foi responsável pela transição democrática do regime militar para a democracia. Então ele que teve a oportunidade de ser governador, ser deputado federal por várias vezes senador, foi presidente do Congresso, ele teve um papel importante, porque a democracia é um regime de liberdade, de expressão, é um regime que as pessoas podem opinar, enfim, podem votar, eleger seus candidatos. Então hoje aqui a gente está comemorando todo esse processo desses 40 anos que foram muito importantes na mudança da vida do brasileiro. E ao mesmo tempo consolidar a democracia. A democracia veio para ficar e a gente precisa cada vez mais fortalecer. Então a sessão solene ela serve não só para fazer uma retrospectiva do processo democrático, mas também para consolidar cada vez mais. Foi no período do presidente Sarney, enquanto presidente, que foi feita a Constituição de 88, que foi um período que a gente teve grandes conquistas com a Constituição de 88. Então temos muitas conquistas, temos muito o que comemorar.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para a denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
E o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, que participou também da solenidade, da sessão solene, conversou conosco aqui no microfone da Central de Notícias, acompanhe.
É um momento muito importante, uma sessão solene em homenagem aos 40 anos de democracia e uma homenagem especial ao presidente Sarney, que fez parte desse processo. Foi responsável pela transição democrática do regime militar para a democracia. Então ele que teve a oportunidade de ser governador, ser deputado federal por várias vezes senador, foi presidente do Congresso, ele teve um papel importante, porque a democracia é um regime de liberdade de expressão, é um regime que as pessoas podem opinar, enfim, podem votar, eleger seus candidatos. Então hoje aqui a gente está comemorando todo esse processo desses 40 anos que foram muito importantes na mudança da vida do brasileiro. E ao mesmo tempo consolidar a democracia. A democracia veio para ficar e a gente precisa cada vez mais fortalecer. Então a sessão solene ela serve não só para fazer uma retrospectiva do processo democrático, mas também para consolidar cada vez mais. Foi no período do presidente Sarney, enquanto presidente, que foi feita a Constituição de 88, que foi um período que a gente teve grandes conquistas com a Constituição de 88. Então temos muitas conquistas, temos muito o que comemorar.
Bom, Humberto Fernandes, na oportunidade o ex-presidente José Sarney foi condecorado, recebeu do presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ao lado do Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, e Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, está aí a medalha de mérito legislativo recebida aí no plenário, Ulisses Guimarães, aqui da Câmara dos Deputados. Eu volto aos estúdios da Central de Notícias.
Muito obrigado, Nildo Costa, parabéns pelo seu trabalho aí, ouvindo as autoridades, os representantes aqui do estado do Maranhão, e a gente relembra esse momento importante da democracia, do nascimento, do renascimento da democracia, naquele momento em que aconteceram as eleições, as diretas já, elegeram Tancredo Neves como presidente da República, mas quis o destino. Tancredo Neves não conseguiu nem mesmo ser empossado. Quem já foi empossado foi o vice-presidente da República, na época, o presidente José Sarney, aqui do estado do Maranhão, a quem coube a condução desse processo de lá para cá. Então, obrigado, muito obrigado, Nildo, parabéns aí pelo seu trabalho. Olha, nós vamos trazer também, foi divulgado pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, agora do mês de janeiro, e no Maranhão, mais uma vez, houve saldo positivo na geração de empregos. Vamos conferir.
Maranhão registra saldo positivo de empregos em janeiro de 2025. Mais de 1.000 empregos, conforme os dados mais recentes do novo CAGED. O resultado é fruto de 24.102 admissões e 23.083 desligamentos, garantindo ao estado o segundo melhor desempenho da região Nordeste.
Foi muito satisfatório saber que janeiro, que normalmente é um mês não empregador, ele tenha tido um saldo de 1.019 novos empregos. O segundo fator é o fator que você aborda, o que o governo tem a ver com isso? O governo tem a ver com isso tudo, porque esses empregos, na grande maioria deles, mais de 1.500 postos de trabalho, eles vieram exatamente da prestação de serviços na área de saúde, em que o governo é o maior empregador.
A estratégia do governo de antecipar o pré-carnaval foi uma forma de manter o comércio aquecido por mais tempo, como falou o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula.
Praticamente não houve um desaquecimento da economia, porque nós tivemos também um reflexo no mês de janeiro dessa pegada do carnaval. O carnaval antecipou e, naturalmente, a cidade de São Luís, principalmente, ela puxou a questão do emprego para cima. Ela foi a grande força motriz da empregabilidade do estado nesse período.
Isso. Que o haja continue os investimentos, que as empresas continuem se instalando aqui, que haja também mais investimento no setor produtivo, principalmente na produção de alimentos, que é isso que vai fazer a diferença, né, para o povo maranhense, para daqui a pouco ser um dos estados mais ricos da federação, se todo mundo resolver investir aí no setor produtivo. O Sebrae tem um trabalho excelente nessa área, que precisa ser expandido, ampliado também, para orientar as pessoas, para não deixarmos os maranhenses de braços cruzados. É importante que todo mundo meta a mão na massa e que trabalhe e que produz. Obrigado, Jalber Pereira. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Boa quinta-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.